Conta-nos Humberto de Campos que ao tempo de Jesus, Maria de Magdala, ela era considerada uma vendedora de ilusões, uma mulher que se prostituía e dentro de um falso prazer e de um falso poder, ela detinha sobre ti alguma das figuras importantes da sua época. Num belo dia, no encontro com o mestre, ela então deixara todo o seu passado e passou então a dedicar-se à sua vida à causa cristã. Nos momentos da cruz, quando o mestre estava sendo crucificado, os apóstolos o haviam abandonado. Mas ajoelhado estava sua mãe, Maria de Nazaré, estava João, o discípulo tão amado, e estava também Maria de Magdala, ela que se afeiçoara tanto a Jesus. E depois da crucificação, ela quis ainda mais servir à causa. Quando os apóstolos estavam se retirando com medo das perseguições que aí vinham, então os dois últimos que ainda restavam, ela foi e pediu para que levassem a ela com eles, porque ela também gostaria de ir embora. Então os apóstolos pensaram bem nessa proposta e lhe disseram: Maria, até onde você era uma vendedora de ilusões. Hoje você quer seguir um novo caminho, mas a tua queda, Maria, poderá colocar a perder a causa do Evangelho. Nada temos contra ti, mas tememos a sua presença. É jovem, é bela, e a sua presença poderá atrair para nós muitas pessoas de má vida. E é bem possível que você ainda caia. Então ela compreendeu. Ela compreendeu que numa época em que ser mulher, numa época em que levar uma vida dissoluta como ela havia levado até então, jamais as pessoas a perdoariam. Mas ela não desanimou. Ela continuou trabalhando pela causa do Cristo, ela continuou firme em seus propósitos, e num determinado momento ela se viu sozinha. Então ela foi até a beira do lago que tantas vezes ela se encontrara com Jesus e lá ficara pensando na mensagem de vida eterna que ele trouxera. Num belo dia, aproxima-se então um grupo de leprosos, e naquela época ser leprosos era ser maldito. E ela tem uma reação de correr, porque todos isso fazia. Mas então ela pensou: e o que Jesus faria nesse caso? Que Jesus faria com esse povo tão sofrido que aqui bate? E ela resolveu esperar. E eles procuravam justamente Jesus. Então ela disse que ele havia sido crucificado. E naquele momento, aquela multidão se entristece, porque havia sido crucificada a última esperança das vidas deles. Então ela fala que Jesus foi, mas não os deixou órfãos. E ela começa a narrar a vida de Jesus, as passagens que para ela era inesquecível, e aquelas pessoas se viram alentadas, fortalecidas pela mensagem que ela trazia. Um tempo depois, o grupo foi embora, porque eles estavam indo para o Vale dos Leprosos. Ela estava abandonada, ela estava sozinha. Então ela pensou: que tenho mais eu a perder? Que tenho eu de amigos? Todos estão longe, eu aqui estou só. Então ela também acompanha os leprosos para a sua triste sina. Eles se agrupam num determinado local e todas as tardes, Maria de Magdala sentava sobre uma rocha e contava as passagens de Jesus. E ela sempre começava assim: meus irmãos, vós, os leprosos. E isso se repetiu por muitos anos. Aí num dia ela se banhando e ao apalpar o seu corpo, ela percebe que também havia adquirido a lepra. E ela sorri. Intimamente ela pensa: irei pagar na carne os pecados que na carne eu cometi. Mas ela não se revolta, ela se conforma, porque ela sabia que aqueles irmãos que passavam por aquela dificuldade, certamente mais à frente teria sua compensação. E naquela mesma tarde, o seu discurso sobre a vida, sobre as passagens do mestre, foi só um pouco diferente. Então ela começou assim: meus irmãos, nós, os leprosos, porque ela havia contraído, sim, a lepra. E quando o tempo passou e a enfermidade avançando, quando ela percebeu que ela estava próxima a desencarnar, ela quis rever Maria, a única amiga que ela havia encontrado na terra. Maria de Nazaré, a mãe do mestre. Numa tarde, sobre as lágrimas dos leprosos, ela deixa aquele local em que, apesar das dificuldades, ela foi tão feliz. Viajava à noite porque o sol quente lhe fazia muito mal. E quando ela estava quase chegando a Éfeso, quando ela já via ao longe o telhado do casario, aí que era onde estava Maria de Nazaré, as forças lhe falharam e ela não pôde mais continuar. Ela foi velada por 3 dias por Maria, por amigos cristãos, e no final desse período ela desencarnou. Então, e referente a esse assunto da força da mulher, do trabalho da mulher, Allan Kardec pergunta, das questões 817 a 822, sobre a igualdade da mulher perante os homens. E pergunta se Deus criou o homem ou a mulher melhor um que o outro. E se nós formos observar, já desde o tempo de Jesus, e um pouco antes, e um pouco depois, nós vamos ver que a mulher sempre teve um papel secundário na vida da família, na vida do seu país. Nós observamos que ela sempre foi colocada como um ser à parte. Algumas culturas acreditavam que a mulher era maldita. Se nós formos pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver que o homem perdeu o direito ao paraíso porque a mulher comeu do fruto proibido. Não deveria ter feito isso. Então nós observamos que aí já caiu sobre ela todo esse peso. E isso é passado de geração em geração. Na época romana mesmo, as mulheres não tinham força nenhuma dentro do seu país. Existiam as matronas empenhadas em cuidar dos filhos, em gerar filhos, que eram consideradas somente procriadoras e que não tinha outro tipo de função. Algumas mulheres se destacaram nesse período? Sim. Em todos os momentos, sempre uma ou outra se destacou, desempenhando algum papel. Mas nós vamos ver que sempre ela esteve relegada a segundo plano. Quando nós vamos olhar aqui na época do Brasil da cana-de-açúcar, existiam os coronéis e existiam as esposas dos coronéis, com as mesmas funções, dentro de casa, procriando e cuidando dos filhos. Ela, muitas vezes, sem voz ativa. E o que, que acontecia, às vezes, quando o marido desencarnava? Ela assumia, quando era possível, as rédeas do lar, ela assumia as rédeas da fazenda, e ela tinha que adotar, muitas vezes, uma postura rígida, firme, masculinizada, para que pudesse também, tal qual o homem, impor pela força. Então nós vamos ver que nesse período todo em que a mulher esteve subjugada, sempre foi pela força. Sempre foi a mania que a humanidade tem de fazer com que o mais fraco sobreponha aos mais fortes, em que os mais fracos não tenham direitos, que os mais fracos são abandonados pelos caminhos quando ele começa a pesar na economia de um agrupamento. Então é uma mentalidade que sempre acompanhou. E o Livro dos Espíritos nos diz que em nenhum momento Deus criou o homem mais inteligente, mais instruído, mais moralizado que a mulher. A mulher, muitas vezes, ela foi relegada a segundo plano e não teve condições de mostrar as condições que ela tinha de desempenhar outras funções. E nessa segregação em que ela se viu, ela conseguiu também muitas coisas, muitos avanços. Ela teve ainda muito mais fortalecida, muito mais crescida a sua sensibilidade. O elo de ligação com a criação, com os filhos, passou a ser muito maior. E é comum esse elo de ligação persistir até hoje. as mães conhecerem, as mães sentirem muitas vezes as dificuldades que os filhos estão passando. Nós vamos ver também que muitas vezes isso, a fraqueza física que ela era dotada, ela poderia estar desempenhando outras funções que a elas foi relegada, que a elas não foi permitida exercer. Nós vamos ver que em determinadas funções a mulher consegue exercer de uma forma tão bem aquilo que o homem não consegue. Em determinados locais, em determinadas instituições, para determinados tipos de atendimento, tem que ser a mulher, porque ela consegue ter uma percepção muito maior do que o homem. Enquanto o homem consegue ter uma percepção espacial, ele consegue observar, resolver muitas coisas ao mesmo tempo, a mulher consegue ser detalhista, consegue enxergar coisas onde o homem não enxerga. Então nós vamos ver que ela evoluiu muito nessa parte. E agora, no século que se passou, nós vamos ver que um fenômeno aconteceu, o fenômeno da guerra. E a guerra, ela trouxe muitos malefícios para a humanidade. E o que, que aconteceu com a mulher? Os maridos e os filhos foram para guerras, foram para as guerras. Então, o que, que aconteceu? Os homens não estavam na cidade. E a mulher, então, muito mais começou a trabalhar, a desenvolver e a exercer atividades que antes era dita somente masculina. Nós vamos ver que aí a mulher entra de vez no mercado de trabalho e quando o marido, por ter ido na guerra, não volta mais, ela acaba assumindo a subsistência do lar. Em determinado momento, ela é até vista como aquela que complementa. Em determinado momento, ela passa a fazer a subsistência do lar. Daí o papel grande do qual ela está investida. Mas, diante disso, nós vamos ver que a minoria... ela sempre foi, sempre sofreu preconceito, sempre passou por dificuldades, mas a mulher ela nunca foi minoria. Em todos os momentos da humanidade, sempre existiu um certo equilíbrio. Então, nós vamos ver aí a natureza animal do homem, do mais forte sobre o fraco, ou subjugando, não lhe dando condições de poder desenvolver. Então, a melhor parte fica com o mais forte. E o mais fraco é obrigado a obedecer, obrigado a baixar a cabeça, obrigado a compreender. Porque aquele que manda, aquele que tem o poderio, ele pode, inclusive, decidir sobre a vida e a morte da pessoa. Então, nós observamos nisso que nunca houve, perante Deus, perante as leis naturais, uma superioridade do homem ou uma superioridade da mulher. Um complementa o outro. Um ajuda o outro nessa caminhada. Se o biotipo de um, se o tipo físico de um é mais fraco que o outro, porque ele precisa desenvolver outros tipos de função. E a gente acha que muitas vezes que o trabalho pesado é para o homem, se nós formos observar com a evolução, se nós formos ver com o andamento da humanidade, o que está acontecendo? As máquinas estão substituindo os trabalhos pesados que o homem fazia. Então, isso denota que, nesse campo que a mulher avançou tanto da sensibilidade, do amor, desenvolvendo essas potencialidades internas, o homem agora é convidado a fazer também essa incursão. De sensibilizar-se mais, de compreender-se mais, porque a partir do momento que a humanidade caminha e trabalhos pesados não é mais necessário, as máquinas estão substituindo isso, e a mulher então começa de igual para igual a exercer as mesmas funções que os homens ontem exercia, então nós vamos ver que o homem agora é convidado a esse trabalho de sensibilização interior, em se conhecer mais, em doar-se mais. E isso não o torna melhor, nem o torna pior que a mulher. Nós vamos ver que são contendas da evolução de cada um. Fases necessárias que nós precisamos progredir, caminhar e conhecer. Então, essa história de que achar que um, por determinado quantidade X de neurônios ou por ter desenvolvido uma coisa ali, muitas vezes a outra pessoa não faz porque não teve oportunidade, porque se ela tivesse tido oportunidade, ela faria até melhor, ela faria da maneira dela, com um novo olhar muito diferente do que nós simplesmente copiarmos as coisas que já existem. Então não existe essa história de um melhor que o outro. apesar da mulher ter assumido outras funções, entre elas a maternidade, que lhe deu a sensibilização tão grande, ainda assim, um e outro caminham lado a lado. Um e outro está na estrada da vida, está na reencarnação e às vezes se casam para que possa dividir realmente as alegrias e as tristezas. Onde um falha, o outro possa suprir e vice-versa. E não simplesmente achar que, muitas vezes, porque o dinheiro quem coloca é o homem, ou porque o homem que é mais forte fisicamente, é ele quem deve mandar, é ele que deve dar as cartas. E não é assim. Hoje em dia, isso não se admite mais. O que torna uma pessoa, o que torna um homem superior à mulher, o que torna a mulher superior ao homem, simplesmente é no campo moral. É na bondade que ele faz, que ela faz. É na bondade em que eles se aplicam. E isso vai ser que vai diferenciar se um é melhor que o outro. E essa referência muitas vezes nem vai ser percebida. Porque aquele que é bom, ele é bom sem parecer que é. Ele faz as coisas sem fazer estardalhaço para que os outros vejam a sua bondade. Porque senão ele é vaidoso. Simplesmente vaidoso. O campo moral é a bondade que a pessoa oferta às outras pessoas e isso traz um bem geral. Do contrário, não existe essa diferenciação. Então, se nós formos pegar duas figuras do Evangelho, fala o Divaldo Franco, que ele conta essa história de Maria de Magdala, e no final ele faz uma comparação entre ela e Paulo de Tarso. Então, estamos pegando um homem e uma mulher da época de Jesus. E na comparação, algumas pessoas afirmam que Maria de Magdala seria maior que Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso ele tinha já um conhecimento sobre as escrituras, estava mal direcionado e num encontro com o mestre ele simplesmente volta para o caminho certo. Enquanto Maria de Magdala, ela era considerada toda impura, todo um pântano. E Divaldo faz assim, eu acho que foi tão feliz nessa colocação, que é muito difícil você sair do pântano e ir para a luz. Então, se Paulo ou Maria, um ou outro, foi maior ou não foi, isso não vem ao caso. Mas são dois exemplos de pessoas que se dedicaram à causa cristã e, a partir daí, foram modelos e são referenciais para a humanidade, né? Divaldo conta, inclusive, que Maria de Magdala deixou de ser um pântano para se transformar numa seara de trigo adornada de luz. Então a gente vê assim a força e o quanto cresceu essa mulher. E essa mulher que, quando desencarnou aqui, velada por Maria de Nazaré, foi recebida na espiritualidade por Jesus. E ele simplesmente lhe diz: vem, Maria. Já atravessaste a porta estreita. Muita paz a todos.